queridos, espero que vocês estejam bem nas suas casas, na paz de Cristo. É um prazer estar aqui novamente para trazer a palavra do Senhor. É sempre um desafio, né? Mas a vida é feita desses desafios, né? E é muito bom quando a gente se oferece, né, para vivê-los. Antes de começarmos, antes de falarmos da palavra em si ou de qualquer coisa, provavelmente aí na tela de vocês estará aparecendo um QR Code. Esse QR Code redireciona vocês para uma aba no WhatsApp. E caso você tenha algum pedido de oração ou ao longo da palavra você sinta o desejo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou você que já esteve nos caminhos de Deus, mas que hoje não se encontra mais por N motivos, mas que deseja voltar para Ele, sinta-se à vontade para mandar uma mensagem para essa conta no WhatsApp. O nome de vocês não será divulgado, é totalmente anônimo, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Enfim, Deus abençoe vocês. E antes de começarmos, né, antes de eu passar para o texto base, dar uma introdução, eu queria fazer uma oração para estar entregando esse culto nas mãos de Deus, para que ele seja totalmente guiado pelo Espírito Santo, que eu aqui só seja um instrumento nas mãos de Deus, que ele opere, que ele fale, que ele aja, que ele flua, não somente daqui para aí, mas em vocês também, que vocês estejam com os corações totalmente quebrantados e sem bloqueio nenhum para receber aquilo que o Espírito Santo tem para ministrar sobre a vida de vocês, sobre a nossa vida aqui nesta noite. Amém? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, antes de tudo, quero te louvar, te agradecer, ó Deus, te bendizer, ó Pai, pela oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos dá de prestarmos culto a Ti, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pois se nós estamos aqui hoje através dessa live no YouTube, é porque o Senhor nos deu condições, ó Pai, de estarmos aqui hoje, ó Deus. Obrigado, Pai, pois diante de tudo que tem acontecido, ó Deus, nos nossos dias, ó Pai, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos sustentado, ó Pai, o Senhor tem estado conosco, ó Deus. O Senhor tem se mantido fiel, ó Pai, na sua palavra, ó Deus, que diz que estaria conosco, ó Deus, até a consumação dos séculos, ó Pai, dia após dia em nossas vidas, ó Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai, e que tudo seja feito para a glória e honra do teu nome, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Neste momento, ó Deus, eu quero entregar a minha vida a Ti, ó Deus, e dizer, ó Pai, que o meu único desejo, ó Deus, é ser um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu não quero, ó Pai, de maneira nenhuma, ó Deus, estar aqui, ó Deus, pregando filosofias, ó Deus, pensamentos, ó Deus, humanos, ó Pai, que vêm de mim mesmo, ó Pai. Mas eu estou aqui, ó Deus, para ser simplesmente, ó Deus, um porta-voz, ó Pai, um instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo flua, ó Deus, e ministre, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, ó Deus, nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nos conduz, ó Deus, a cada instante, ó Pai, nos livre, ó Deus, de toda distração, de toda tentativa do inimigo de tentar nos impedir, ó Deus, de chegar a Ti, ó Deus, de entender aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Proteja os nossos corações, ó Deus, que nós estejamos com eles totalmente abertos para receber a Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Assim Te agradeço, amém. Amém. Bom, pessoal, então vamos lá. Já vou estar falando o texto base, para vocês já estar abrindo aí na Bíblia de vocês. Hoje nós estaremos falando sobre algo muito importante na vida de um cristão. Eu me lembro que a primeira palavra, quando eu tive a primeira oportunidade de pregar, a palavra que eu falei foi sobre flexibilidade, sobre muitas vezes nós acharmos que temos condições de andar à beira do precipício, do pecado, e que nós não conseguimos. E hoje eu vou ir um pouco além. O Espírito Santo ministrou algo no meu coração, que é algo que é muito importante que nós tenhamos na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, que é um posicionamento um posicionamento. Nós devemos escolher dia após dia Cristo. Então eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês, se você tiver no aplicativo, ou se você tiver no computador, ou se você tiver a Bíblia em papel aí mesmo, abra lá. Em Lucas, capítulo 9, nós leremos primeiro, de início agora, o versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus é bem claro aqui: se alguém quer ir após ele, devemos negar, tomar a nossa cruz e seguir. E é sobre esses três tópicos, esses três pontos, que nós estaremos fazendo a reflexão de hoje. Então, o primeiro ponto que Jesus vai tratar é o negar. No original, no grego, negar vem de aparneomai, que significa declarar não conhecimento ou ligação com alguém, esquecer de si mesmo, perder a visão ou interesse próprio. Olha que pesado isso. Declarar não conhecimento. Esse é o negar de Jesus, dizendo a nós: se nós quisermos seguir ele, se nós quisermos ir após ele, nós devemos declarar um não conhecimento. Não conhecimento de quem? Não conhecimento de nós mesmos. Nós mesmos. Os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos. Esse é o primeiro ponto que Jesus vai falar. Que se nós quisermos ir após ele, nós devemos negar a nós mesmos. Então, o ato de negar diz respeito a nós abrirmos mão dos nossos desejos. Só que isso eu queria tratar com vocês em dois âmbitos também. Primeiro, o desejo carnal, o desejo que diz respeito a pecados explícitos que a Bíblia vai nos trazer e vai condenar. Em 1 João 2,15, aliás, de 15 a 17, diz o seguinte: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, esse é o primeiro ponto do negar que eu queria tratar. Todos nós sabemos que existe uma natureza dentro de nós que ela é pecaminosa, que ela tende a fazer tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, tudo aquilo que desagrada o seu coração. Não vou lembrar agora o endereço, mas a palavra vai nos dizer também que em nosso ser existe uma guerra entre carne e espírito, cada um querendo fazer a sua vontade, e essa guerra nos impede de fazer aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente intenta fazer. É por isso que Paulo diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia, por causa dessa guerra que existe dentro de nós. E o negar é justamente nós dizermos não a esse desejo da nossa, do nosso interior, esse desejo que vai contra a vontade de Deus. E da mesma forma que nós temos três tópicos para seguir Jesus, nós temos três âmbitos aqui na questão do desejo. Primeiro, o desejo da carne. O desejo da carne diz respeito aos pecados explícitos, à consumação do pecado, quando você consuma, quando você faz a atitude que vai contra a vontade de Deus, que desagrada o coração de Deus. Esse é o desejo da carne. E em Mateus 26, 41, e em Lucas 22, 46, é a mesma situação que está sendo retratada nesses dois versículos. Jesus, ele vai orar no Getsemane, um pouco antes dele ser preso. E naquele momento ali, só fazendo uma observação, eu acredito que seja um dos momentos, se não for o momento mais difícil da vida de Jesus. Eu acredito que nem as assolações, nem a violência física que Jesus sofreu dali em diante, chega aos pés do sofrimento que ele passou naquela hora ali. Porque naquele momento, Jesus estava recebendo todo o pecado do mundo, daquela época, de agora, de pessoas que ainda vão nascer. Naquele momento ali, ele estava recebendo sobre ele o meu pecado, a minha culpa, a sua culpa, a culpa de todos nós. E a Bíblia vai falar que ele soa sangue, num estado totalmente de estresse por conta desse pecado que ele estava recebendo sobre ele. E, voltando agora, naquele momento, enquanto Jesus estava ali orando, tinha alguns discípulos com ele, e no que ele volta para os discípulos, ele encontra os discípulos dormindo, como se nada tivesse acontecendo ali. E Jesus vai falar para eles o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a todo momento nós temos que estar vigilantes. E nós temos que estar num espírito de oração constante. Porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne continua lutando contra o espírito. Eu acredito que todos aqui já ouviram aquela alegoria sobre dois cachorros. O que você alimentar mais, terá mais força. Terá mais força, a possibilidade de se soltar da corrente que ele está preso, enquanto o outro vai ficar parado, fraco. Então nós temos que negar esses desejos, nós temos que vigiar e vivermos pelo Espírito e não pela carne. Em segundo lugar, devemos negar aquilo que nos atrai no sentido da nossa mente. Em 1 João, o texto que a gente leu, vai dizer os desejos dos olhos, só que olhos aqui está no sentido de mente, aquilo que nos atrai em pensamento. Em pensamento. Em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, vai dizer que a tentação ela não vem de Deus. Nós somos tentados por nossa própria cobiça. O que é essa cobiça? Justamente o desejo. E esse desejo, uma vez que é concebido, ou seja, uma vez que não passa somente de pensamento, mas vira uma ação, ele se torna um pecado. E o pecado gera a morte. Então nós devemos negar tudo aquilo de pensamento, de desejo, que vem para tentar nos tirar do foco, que é Cristo. Em Colossenses 3... versículo 2 dizem: pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Nós temos que manter o nosso pensamento nas coisas que são do alto, em Deus, em Jesus, nas coisas que o Espírito Santo quer colocar sobre nós. Em Filipenses 4, 8 vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, se há alguma virtude, se existe algum louvor, seja nisso que ocupe o pensamento de vocês. E ao longo da palavra, tudo o que foi retratado aqui por Paulo, a carta de Filipenses, vai também ser retratado como uma coisa que existe em Deus, que existe em Jesus, que existe no Espírito Santo. Ou seja, Paulo nos diz que a todo instante a nossa mente tem que estar nas coisas do alto, tem que estar em Cristo. Em Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3, diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Mas, em seguida, ele vai dizer, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Pensar somente em Jesus, pensar em Deus, manter os nossos pensamentos ocupados com as coisas do alto, negar todo pensamento que venha para tentar tirar o nosso foco de Cristo. Relacionado ao pecado em si, ao desejo da carne. Terceiro ponto, soberba da vida. Devemos tomar cuidado com o orgulho. Nada é para a nossa glória, nada é para a nossa honra, nada é para que nós sejamos reconhecidos, sejamos conhecidos. A Bíblia vai falar, se é para você ter orgulho de alguma coisa, que tenha orgulho naquilo que Jesus fez por você. Ou seja, o sacrifício dele na cruz para nos livrar de todo pecado, nos justificar. 1 Coríntios 10:31, Paulo vai dizer, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O versículo 33 vai dizer, assim como também procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, voltando, três âmbitos, a carne, o pecado em si, que nós temos que negar. Pensamento, que quando concebido gera o pecado, também temos que negar. Jesus, ele veio para cumprir toda a lei. E em muitas das suas pregações, ele vai dizer, a lei fala para não matar. Mas, na verdade, aquele que se ira contra o seu próximo já cometeu o assassinato. Então, não é nem para a gente se irar. Pensamento. Não adultere. Mas eu venho lhes dizer que todo aquele que olha com cobiça para a mulher do seu próximo já cometeu adultério com ela. Pensamento. Então, não somente nos privar contra as ações que a Bíblia vem trazer que é pecado, a gente tem que blindar a nossa mente. Como que a gente blinda a nossa mente? Pensando nas coisas do alto. E terceiro, não nos orgulhar. Não é nada para a gente, é tudo para a glória de Deus. Na questão do negar ainda tem um outro aspecto, um segundo aspecto. Aquilo que diz respeito não ao pecado em si, aquilo que a Bíblia abomina, mas a nossa tentativa de viver as coisas do nosso jeito, a nossa vida do nosso jeito. Queremos tomar as ações da maneira que a gente bem entende, não esperando, não nos baseando na vontade de Deus, não nos baseando naquilo que Deus quer que nós façamos. E enquanto nós temos pensamentos de querer fazer, de querer atropelar processos, de querer não dar tempo para as coisas, a palavra de Deus vai nos ensinar que os pensamentos de Deus a respeito de nós são pensamentos de paz. Os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Então, o que acontece é que muitas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós queremos fazer todas as coisas da maneira que nós bem entendemos, só que nós esquecemos dessas passagens que diz que os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos. E muitas vezes nós duvidamos também da palavra de Deus. Nós queremos convencer, nós queremos fazer alguma coisa. Duvidando do poder que o Evangelho não tem, mas do poder que ele é. Para transformar, para restaurar, para justificar, perdoar, amar. Em João, capítulo 8, versículos 31 e 32, diz o seguinte: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Nos dias que nós estamos vivendo, existe um mal crescente que se chama relativismo. O relativismo nada mais é do que nada é verdade, depende do ponto de vista. Só que a Bíblia vai trazer o contrário. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Jesus é declarado, ele é suficiente para salvar vidas, para transformar vidas, para levar amor para aqueles que só conhecem ódio, para levar paciência para aqueles que só conhecem ira. E muitas vezes nós não cremos nisso, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. A gente milita na internet, político A, político B, a gente quer meter o louco, e não é bem assim que as coisas funcionam. Até porque a palavra de Deus vai nos dizer que a nossa justiça, a justiça feita com as nossas próprias mãos perante Deus, não passam de trapos imundos. Inclusive, a Sara deu uma palavra sábado passado e falou justamente sobre isso. A nossa justiça feita com as nossas próprias mãos, quando nós tentamos fazer justiça, fazer o que é certo, mesmo que tenha boas intenções, Pedro também teve boas intenções. Quando Pedro fala para Jesus que ele não seria crucificado, só que esse era o propósito de Jesus. O mundo só poderia ser salvo, as pessoas só poderiam ser salvas pela crucificação de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. E Pedro fala para ele: não, você não vai morrer. Jesus fala o quê para ele? Arreda daqui, Satanás. Depois, quando vão tentar prender Jesus, Pedro vai lá e faz o quê? Corta a orelha do soldado. Jesus faz o quê? Restaura a orelha do soldado. Por mais que a intenção de Pedro fosse boa, ele estava tentando fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele estava se baseando no certo, mas no certo que ele criou para si mesmo, na sua concepção de justiça. O negar também diz respeito a isso. Diz respeito a nós negarmos pensamentos que o mundo vai tentar, a qualquer custo, implantar na nossa mente, no nosso coração, para que nós façamos parte. A gente não tem que ser de lado A ou lado B, a gente tem que ser aquele, nós temos que ser aqueles que pregam o Evangelho, que pregam a palavra de Deus apenas, porque ela é suficiente para salvar, para restaurar, para transformar, para renovar. Negue-se a si mesmo. Primeiro tópico. Segundo tópico, tomar a sua cruz. Gente, vou compartilhar algo com vocês. Se vocês não sabem o que é ser metódico, aqui no meu script está escrito tomar água, para eu lembrar de tomar água. Porque da outra vez, eu quase acabei com a minha garganta. Funcionou, tomei. Tomar a sua cruz. Segundo tópico. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10, vai dizer o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, não fomos criados para cuidar da nossa própria vida. É estranho falar isso, né? Porque a gente sempre fala: cuida da tua vida, deixa o outro. Mas o sentido aqui que eu venho trazer para vocês é que nós somos criados para honrar mais o próximo do que a nós mesmos. Para cuidar, não de todas as decisões do próximo, mas cuidar do outro, amar o outro, se compadecer do outro, ter misericórdia do outro. Nós somos criados para isso. A nossa vida não é a mais importante para nós. A vida do outro é mais importante. Esses dias eu estava assistindo TikTok. E nesse tempo de pandemia que a gente tem vivido, Deus tem dado muitas plataformas, tem dado muitos caminhos para nós continuarmos a pregar o Evangelho, a Palavra de Deus. E o TikTok é um deles. Existem muitas pessoas lá que estão usando, às vezes de maneira cômica, mas alguns de maneira mais séria, para pregar a Palavra de Deus. E eu vi um vídeo de uma menina que ela estava estudando e ela descobriu uma coisa muito interessante. No hebraico antigo, as três primeiras pessoas do singular são diferentes do português. Enquanto nós temos eu, tu e ele, no hebraico antigo é ele, tu e eu. Ou seja, ele, primeira pessoa, Deus vem acima de tudo, acima de todos. Ele é o primeiro. Segundo, tu, você, ou seja, para nós, a vida do outro tem que ser mais importante. E em terceiro lugar, a terceira pessoa do singular é o eu. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, que nós entendemos o tomar a sua cruz, vivermos o propósito de Deus para a nossa vida e que diz respeito ao outro. Nunca um propósito é dado para nós, para que nós recebamos de Deus. O propósito é justamente para nós sermos um instrumento de Deus para Ele abençoar a vida do próximo. E por que tomar a sua cruz? Referente a Jesus. Jesus usa o termo cruz se referindo ao sacrifício que Ele faria em nosso lugar, para receber sobre Ele a ira de Deus. E essa é uma interpretação que eu aprendi com o Franklin, que eu nunca tinha parado para pensar, e é verdade. Hoje vivemos uma época onde o amor de Deus é pregado, a misericórdia de Deus é pregada, a bondade, o perdão de Deus é pregado, mas a justiça é deixada de lado. Só que Jesus foi a maior demonstração do amor de Deus, mas da justiça também. Porque Jesus morre, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E ao considerarmos que Jesus levou sobre si o nosso pecado, logo ele recebe o salário desse pecado. Ou seja, ele morre. Então, Jesus morreu por causa da justiça de Deus que precisava ser feita. E o bacana de Jesus é que a própria Bíblia vai nos dizer que Jesus, por mais que fosse Deus, por mais que seja Deus, no tempo que ele passou aqui na terra, ele não se apegou ao fato de ser Deus. Ele se esvaziou de si mesmo, de toda a sua glória, de todo o seu poder, e assumiu posição de servo. Ou seja, ele veio para servir. E muitas vezes nós pensamos assim, Jesus suportou o que suportou, suportou as tentações, não pecou, viveu uma vida reta, sem pecado, porque ele era Deus. Só que no momento que ele estava no Getsêmani, voltando para aquele momento ali, Jesus, por um momento ali, ele é tentado a abrir mão do propósito dele, que era morrer na cruz.
Se vocês forem lá no texto, é Lucas capítulo 22, versículo 41. Diz o seguinte: ele, por sua vez, ele, Jesus, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, versículo 42, se queres, afasta de mim este cálice. Jesus estava sofrendo. Ele estava recebendo alguém. Jesus era alguém que nunca tinha pecado, nunca tinha transgredido nada de Deus, nenhuma das leis. E tinha vivido uma vida reta. E ali ele estava recebendo o pecado de todo mundo. Ele estava sofrendo. Aquilo para ele estava sendo angustiante. Tanto que ele soa sangue. E ele faz esse pedido: se queres, afasta de mim esse cálice. Só que nem esse sofrimento foi suficiente para Jesus abrir mão do propósito dele, que era morrer na cruz. Porque em seguida ele fala: contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ele permaneceu até o final, firme no propósito que ele tinha recebido, que é a morte de cruz. E nós também temos em cada um de nós um propósito. E existe um objetivo nesse propósito, que a gente conhece como comissão: pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. E a partir do momento que nós entendemos isso, nós sabemos que essa é a coisa mais importante da nossa vida. Nós dedicarmos todo o nosso esforço, toda a nossa energia, a nossa disposição em pregar o evangelho, em viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a vontade de Deus para nós. Em Romanos capítulo 12, versículo 10, diz o seguinte: amem uns aos outros com amor fraternal, e quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Então, a honra para nós mesmos não é importante. A gente tem que viver para honrar o próximo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4, diz o seguinte: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de outras pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E isso me remete a um texto que está lá em Romanos 10 também, os versículos 17 e o versículo 14, um pouco antes. Eu coloquei nessa ordem para ficar mais fácil de vocês entenderem. Diz o seguinte, versículo 17: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. E aí o versículo 14: e como ouvirão se não há quem pregue? Onde eu esteja, onde você esteja, a gente tem que estar pregando a palavra de Deus. A gente tem que estar pregando o evangelho, porque é ele que é o poder de Deus para salvar, para restaurar, para levar as pessoas à redenção, ao perdão de Deus. Se você puder voltar, não sei se você deixou a sua Bíblia aberta, eu não falei no começo também, mas no texto base, Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 26. Nós lemos só o primeiro versículo, mas agora eu gostaria de continuar a leitura até o versículo 26. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui e tomar um golinho de água. E ver que oração também. Perfeito. vai dizer o seguinte, Lucas capítulo 9, versículos 24 a 26, continuando. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. E eu queria frisar no versículo 26. Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem. Eu tenho falei aqui inúmeras vezes, e é um versículo que o Lucas gosta muito também. Não é o preferido dele. Mas que está lá em Romanos também, eu acredito. Que diz, né, que o evangelho de Cristo é o poder de Deus. E sim, é Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16. E esse versículo vai falar justamente isso também. Que nós lemos aqui em Lucas 9, 26. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. E muitas vezes nós não abraçamos o propósito que foi nos colocado de pregar o evangelho, a missão que nos foi comissionada de pregar o evangelho, porque nós temos vergonha de apresentá-lo. Roda de amigos, família. Muitas vezes nós nos omitimos, nós não chegamos a mentir. Quando nos perguntam, você é crente? Nós respondemos, sim, eu sou. Mas muitas vezes nós nos omitimos da nossa missão. Nós estamos numa roda de amigos e naquela conversa ali, a única coisa que se fala são coisas que são pecado, que vão contra a vontade de Deus, e a gente só fica ali rindo, achando graça, nos omitindo, a gente não toma um posicionamento, a gente não fala. E Jesus vai falar que quem quiser ir atrás dele, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Devemos negar a nossa imagem para que a gente possa perder toda a vergonha, todo o medo, toda a insegurança para pregar o evangelho. Terceiro ponto. Finalmente, o seguir Jesus, negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e siga-me. O seguir, no grego, tem o significado de seguir alguém que precede, ou seja, que vai na frente. Juntar-se a alguém como discípulo. Tornar-se discípulo. Apoiar seu partido. No momento que nós estamos vivendo, às vezes nós gastamos mais tempo militando, já falei isso, por partido A, partido B, não sei quem, movimentos, enquanto nós devíamos estar pregando o evangelho, seguindo Jesus, apoiando Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Nós somos responsáveis por resplandecer a imagem de Cristo através de nossas vidas. Falamos no começo, orgulho. Orgulho não é algo que tem que deve existir em nós, porque não é para nós mesmos, é para a glória de Deus, é para o conhecimento do nome de Jesus por todas as pessoas. E você deve estar falando assim, talvez, pensando aí na sua casa, nossa, mas então a salvação depende de mim, eu tenho que fazer, porque senão eu não vou ser salvo. Não, eu não estou dizendo aqui que a salvação de Cristo, através de Cristo, a graça não é suficiente, ela é suficiente. Só que hoje nós vivemos numa era onde a pregação da graça dá margem para pecar. E a palavra vai dizer o contrário. Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, depois 12 a 14. Que diremos então? Versículos 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça... aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. A palavra vai nos dizer, em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A graça em cada um de nós, ela gera, ela não deve gerar, ela não tem que gerar, ela gera uma mudança, ela gera uma metanoia, ou seja, um arrependimento verdadeiro, um arrependimento que causa em nós uma mudança de pensamento, uma mudança de caminho. Se eu estou indo por aqui, eu começo a ir por aqui. Se eu estou fazendo A, eu faço Z. A graça gera em nós uma mudança. Ela não tem que gerar. Por que ela não tem que gerar? Porque a partir do momento que você entende a graça de Deus, entende o modo que ele viveu, entende o sacrifício que ele teve que fazer para salvar a sua vida, ela automaticamente vai gerar em você uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. Se não gerou, é provável que você não a tenha conhecido ainda, não a tenha recebido verdadeiramente. Jesus só é conhecido com um arrependimento verdadeiro através do Espírito Santo. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir Jesus. Seguir veio por último, justamente por ser, por negar-se e tomar a sua cruz, ser importante. Você só segue Jesus a partir do momento que você entende que os seus desejos, as suas vontades não são importantes. Você só consegue seguir Jesus quando você entende que, assim como ele serviu, você também vai servir. E isso é algo que é um posicionamento que você precisa tomar. Em Apocalipse 3:23, a carta à igreja de Laodiceia vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Laodiceia, uma igreja que estava morna, e por isso Deus estava a ponto de vomitar. Nós temos que ter um posicionamento, nós temos que fazer essas escolhas. Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir, então, seguir Jesus. Eu quero fazer uma oração rapidinha, para passar pro louvor, para a última música. Já tomei tempo demais, acabei passando, vocês me desculpem. O QR Code está passando aí na tela. Vocês têm um pedido de oração. Se essa palavra tocou vocês e você quer entregar a sua vida para Jesus ou quer voltar para Jesus, pode entrar em contato aí. E eu gostaria de fazer essa oração para que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós possamos ter um posicionamento de verdadeiros discípulos. Nós temos um posicionamento de negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, pregarmos o Evangelho e seguirmos Jesus, os seus passos, a sua conduta, o seu caráter. Então, vamos orar antes de passar para o louvor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, quero te agradecer, ó Deus, pela palavra que foi ministrada aqui hoje, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que dia após dia, ó Deus, nós possamos ser moldados pelas Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor encontre em nós, ó Pai, corações, ó Deus, totalmente quebrantados, ó Pai, arrependidos, ó Deus, de ações, ó Deus, de comportamentos, ó Deus, de condutas, ó Pai, que nós temos tido, ó Pai, e que não condizem, ó Pai, com aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, ó Pai, ou vivamos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha derramar sobre nós, ó Pai, o Teu Espírito, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, ser encorajados, ó Pai, a negar, ó Deus, os nossos desejos, ó Deus, as nossas vontades, ó Pai. Sermos encorajados, ó Deus, a tomarmos a nossa cruz, ó Deus, o nosso propósito, ó Deus, vivermos o nosso propósito, ó Deus, onde quer que nós estejamos, ó Deus, seja nas escolas, ó Deus, nas faculdades, ó Deus, em casa, ó Pai, com os nossos familiares, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Tire de nós, ó Deus, toda insegurança, ó Pai, que nós possamos pregar o Teu Evangelho, ó Deus, a todo tempo, ó Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor nos dê, ó Pai, nos dê o encorajamento, ó Deus, a coragem, ó Pai, a força, ó Deus, para Te seguir, ó Deus. Nos molde, ó Deus, segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, nos parecer cada vez mais contigo, ó Deus. Queremos ser verdadeiramente, ó Deus, os Teus discípulos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Assim eu oro, ó Deus, e Te agradeço por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda tem para fazer, ó Deus, em nós e através de nós. Amém. Deus abençoe. Boa noite.